Imagine o seguinte, um político recebe 20 mil reais por fora na campanha, aquele famoso caixa 2, e responde por crime na justiça eleitoral. Caso encerrado? Não, ele ainda pode ser processado de novo por improbidade na justiça comum. E o Supremo acabou de dizer que isso não é punir duas vezes pela mesma coisa.
E disse por unanimidade, Ana, há poucos meses das eleições de 2026. O recado não poderia ser mais direto.
Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. E hoje a gente destrincha o informativo 1204 do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2026. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. Edição enxuta, 4 julgados, mas todos do plenário e todos pesados. Caixa 2 com dupla punição, pena maior para quem ofende servidor público, o cálculo da pensão por morte de servidor e a disputa pela antiguidade na magistratura.
Reparou que é uma edição inteira de direito público? É o Estado olhando para dentro de si mesmo.
Exato, e com um fio condutor curioso. Em praticamente todos os casos, o Supremo reforça a proteção das instituições, seja a administração, seja o sistema eleitoral, seja o equilíbrio da previdência dos servidores.
Então, vamos direto ao prato principal. Esse caso do Caixa 2, Bruno, conta a história.
O caso concreto vem de São Paulo. Um vereador foi suspeito de receber 20 mil reais não contabilizados na campanha de 2012. O Ministério Público pediu quebra de sigilo na Justiça Estadual para apurar a improbidade. E a defesa reagiu. Se isso é crime eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, tudo deveria correr na Justiça Eleitoral.
E o Supremo respondeu o quê no tema 1260?
Três coisas. Primeira, o mesmo fato pode gerar condenação criminal na Justiça Eleitoral e condenação por improbidade na Justiça Comum, sem dupla punição proibida. Segunda, a ação de improbidade fica na justiça comum, estadual ou federal, mesmo quando o ato também é crime eleitoral. Terceira, a independência entre as esferas tem um limite.
Que limite?
Se a justiça eleitoral absolver, dizendo que o fato não existiu ou que o réu não foi o autor, essa decisão vincula a improbidade. Agora, atenção ao detalhe que muda tudo na prática. Absolvição por falta de provas não aproveita. E boa parte das absolvições em caixa 2 é exatamente por dúvida probatória.
Ou seja, a válvula de escape existe, mas é estreita.
Estreitíssima. A nossa análise chama de estatisticamente rara e aponta outra fragilidade. Com a reforma da Lei de Improbidade em 2021, o caixa 2 sem enriquecimento ilícito e sem dano ao erário precisa caber no rol taxativo do artigo 11. E essa subsunção vai exigir esforço do Ministério Público.
E tem efeito imediato? Porque havia processos parados pelo país, certo?
Tem. O relator, ministro Alexandre de Moraes, tinha suspendido nacionalmente as ações sobre o tema em 2025. Com a tese fixada, tudo volta a andar, inclusive os prazos de prescrição. Para a defesa, a estratégia agora é uma só: buscar na esfera eleitoral a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.
Fechando o bloco, o mesmo recibo omitido pode ser lido como crime pela Justiça Eleitoral e como atentado à moralidade pela Justiça Comum. Segundo caso, ofender servidor público ficou mais caro?
Ficou, e por placar apertadíssimo, 5-4. Na ADPF 338, o Supremo declarou constitucional o aumento de um terço da pena quando calúnia, difamação ou injúria são cometidas contra funcionário público em razão da função. É o artigo 141, inciso 2, do Código Penal.
E quem questionava dizia o quê? Que isso cala a crítica?
Exatamente. O Partido Progressista sustentava que a norma cria proteção desigual para o Estado e inibe a crítica cidadã e jornalística. E olha que curioso, o relator, ministro Barroso, propunha um meio termo, manter o aumento só para a calúnia, que é a imputação falsa de crime, e afastar da difamação e da injúria.
Mas venceu a divergência.
Venceu a linha do ministro Flávio Dino. O argumento central é que a majorante não protege o servidor como pessoa privilegiada, protege a função.
Quando alguém agride um médico do posto de saúde ou o agente de trânsito por causa do trabalho deles, a ofensa atinge também a credibilidade e a regularidade do serviço público.
E a liberdade de expressão fica onde nessa conta?
A maioria disse que ela está preservada, porque os crimes contra a honra já exigem dolo específico de ofender. Crítica dura, irônica, até injusta, continua lícita. O risco penal agravado surge com a imputação falsa de crime, com o fato desonroso inventado, com o xingamento dirigido à pessoa por causa da função.
Interessante que isso vai na contramão do sistema interamericano, não é?
Totalmente. A Comissão Interamericana e o padrão americano, do caso New York Times contra Sullivan, pregam menos proteção penal para agentes públicos, que deveriam tolerar mais escrutínio. O Supremo brasileiro firmou o caminho oposto, na linha do que já tinha feito com o desacato na ADPF 496. Agente público ofendido em razão da função tem proteção reforçada, não atenuada.
E o 5-4 mostra que a discussão teórica não acabou.
Não acabou. Mas juridicamente a questão está resolvida, com eficácia contra todos e efeito vinculante. A disputa agora se desloca para o processo concreto. Tipicidade, ânimo de criticar, exceção da verdade. Como diz a nossa análise, a batalha sai do plenário do Supremo e vai para a instrução criminal.
Terceiro caso, Bruno. E esse mexe com o bolso de muita família de servidor. Pensão por morte.
É o tema 1167, julgado por unanimidade. A pergunta parece técnica, mas vale bilhões. Quando o servidor falecido ganhava acima do teto constitucional, a pensão se calcula sobre o salário bruto ou sobre o que ele efetivamente recebia depois do corte do teto?
E aqui a ordem dos fatores altera o produto.
Altera muito. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandava calcular sobre a renda bruta, aplicando o teto só no final. O Supremo inverteu. Primeiro o abate-teto, depois o redutor da pensão. A base de cálculo considera apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor, porque sobre o excedente nunca houve contribuição previdenciária. Sem contribuição, sem benefício.
Essa é a lógica da congruência entre custeio e benefício. E a nossa análise acrescenta um complemento elegante. O servidor vivo jamais teve direito ao valor acima do teto. Então seria anômalo a morte transformar uma expectativa juridicamente vazia em base de pensão.
Qual o tamanho do impacto?
Só a Previdência Paulista, a SPPREV, estimava perto de 1,3 bilhão de reais em 10 anos, se prevalecesse a leitura do Tribunal Estadual. A tese vale para as pensões regidas pela Emenda Constitucional 41, de 2003, ou seja, óbitos entre essa emenda e a reforma de 2019.
E quem tem ação revisional em andamento?
Pedido de cálculo sobre o valor bruto acima do teto ficou inviável. Sobrevivem discussões pontuais, como verbas indenizatórias que ficam fora do teto ou o regime aplicável à data do óbito. Para as procuradorias dos regimes próprios, virou fundamento definitivo.
E essa decisão não fecha um ciclo maior na jurisprudência?
Fecha. O Supremo já tinha dito, nos temas 257, 359 e 639, que vantagens pessoais entram no teto, que o teto alcança o somatório de provento e pensão, e que imposto e contribuição incidem sobre a base já cortada. Agora disse que essa mesma base cortada é o ponto de partida do benefício, e o sistema fechou com coerência notável.
Agora o giro rápido, a antiguidade dos magistrados.
Rápido, mas saboroso. Na ADI 4.462, em embargos de declaração, 10 anos depois do julgamento de mérito, o Supremo definiu o desempate na lista de antiguidade dos juízes. Se houve empate no tempo de exercício e a posse foi no mesmo dia, quem manda é a classificação no concurso de ingresso, não a idade.
Ou seja, a nota do concurso acompanha o juiz pela carreira inteira.
Essa é a síntese. A idade vira critério duplamente subsidiário, quase decorativo. Só desempata quem empatou até na classificação. E tem um desdobramento institucional grande. O Supremo mandou o CNJ estudar e uniformizar os critérios para todo o país, mesmo sem previsão em lei local.
E fica aquela dúvida clássica. E as listas antigas, montadas pelo critério da idade?
Esse é o foco de litígio futuro que a análise aponta. O próprio Supremo já vedou retroatividade sobre situações consolidadas num mandado de segurança de 2014. Então a modulação da transição deve cair no colo do CNJ.
Recapitula a edição em 30 segundos, Bruno.
Caixa 2 pode render processo criminal eleitoral e improbidade ao mesmo tempo, e a ação civil fica na justiça comum. Ofensa a servidor em razão da função tem pena aumentada, e isso é constitucional, por 5-4. Pensão por morte se calcula depois do abate-teto, nunca sobre o que o servidor não recebia. E na magistratura, classificação do concurso vence a idade no desempate da antiguidade.
Um informativo pequeno no número de casos e enorme nas consequências. Quem atua com direito público, eleitoral ou penal saiu daqui com lição de casa.
E cada um desses julgados tem análise completa no nosso site, com contexto, fundamentos, crítica, impacto prático e conexões jurisprudenciais.
É isso. Leia as análises completas em jurisprudenciaia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até o próximo informativo.
Até a próxima!